Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. Desde a academia, a literatura e a política alternaram uma com outra, ocupando a minha curiosidade e governando as minhas ambições. Nos primeiros anos, a política predomínio. Com a viagem à Europa em 1873 passou este para a literatura, e esse meu período literário, começado em Duratémio, do 879. Quando entro para a Câmara. Eu tinha sempre lido muito e de tudo, na que o que me sentia mais político do que homem de letras. Em filosofia tinha assimilado um pouco de Spinoza.
Plotti,
A nota mais sonora e mais sustentada de cada um deles vibra a mesma meia em meu espírito ainda hoje que sinto a grandeza da filosofia católica e coloco Santo Antaquino entre Aristóteles e Platão. Em religião, eu estava sob a influência de Strauss, Renan Avet. E formava, também eu, com os fragmentos de todos eles a minha lenda pessoal de Jesus. Pelo espírito, posso dizer que habitei longos anos, da praia do Flamengo, às bordas solitárias e silenciosas do lago de Genezarete. Em crítica literária, achava-me todo imbuído de Saint Beuve, Taine e Scherer, ainda que deste último de quem falarei, não tanto como depois que o conheci. Em poesia, tinha passado de Lamartine para Victor Hugo, o de Hernani quase exclusivamente, e de V. Hugo para Musset, como devia depois passar de Musset para Shelley, de Shelley para Goethe, escala em que parei, mas onde não espero morrer, porque tenho diante de mim o Dante. O que não quer dizer que não tenha nos ouvidos a ânsia das grandes rimas novas de um Banville, e não admire o cinzelado dos fortes relevos de José Maria Heredia. Em prosa, Chateaubriand e Renanin dividiam o imperio com Cicero, cujas cartas são talvez o livro mundano que eu levaria comigo se visse de ficar encerrado em uma ilha deserta. A frase a eloquencia. O retrato e a encenação são histórica de Macaulay foi também uma influência permanente que se imprimiu em meu espírito. Hoje eu teria de acrescentar Monzen, Curtius Hunting, Timburker. Quanto ao romance que a imaginação abrangendo e modelando a vida, eu ficara sob a impressão de Jules Sandeau. Vivia à sombra dos seus castelos antigos e reconstruídos pela moderna burguesia, entre as duas sociedades, a velha e a nova, que ele queria fundir pelo amor, e mais que a poesia doma de Sandeau, que foi muito grande, a que ainda um dia fará França de voltar, era para mim indefinível a impressão, aristocrática e feminina a um tempo, dos últimos encantadores estudos de Cousin sobre a sociedade do século XVII. Tudo isto formava o fundo do meu espírito, o humus da minha inteligência. Quando começou a fase literária, aquela em que senti uma impulsão interior e irresistível para entrar na literatura. O período anterior era de receptividade, de plantio, de assimilações, a impressão, o prazer maior era o de ler. Agora, vinha a necessidade de produzir, de criar. E dava-se um fato singular, resultado desses anos de leituras francesas. Eu lia muito pouco português. Ainda não começar a ler o inglês e desaprender o alemão da Maria Stuart e de Wallenstein, com verdadeira mágoa do meu velho mestre Goyimid. O resultado foi que me senti solicitado, coagido pela espontaneidade própria do pensamento, a escrever em francês. Um brilhante frequentador da revista brasileira, que possuía entre outras qual e qual vez a mais preciosa de todas, uma boa quantidade do fluido simpático, admira-se dessa minha afinidade francesa. Com efeito, não revelo nenhum segredo, dizendo que insensivelmente a minha frase é uma tradução livre, e que nada seria mais fácil do que vertê-lo a outra vez para o frenzo do qual ela procede. O que me admira é que o mesmo não aconteça a todos os que têm lido tanto em francês como eu mais do que eu, e cuja vida intelectual tem sido assim em sua parte principal, isto é, em toda a sua ação aquisitiva francesa. E talvez que eles tenham uma força de assimilação maior do que a minha. Ou que eu tenho mais desenvolvida do que eles a faculdade imitativa. Não sei, mas essa susceptibilidade à influência francesa parece natural em espíritos que recebem quase tudo em francês e que têm horror à tradução. O purismo português, esse sim, é que até tornar-se uma segunda natureza literária, exige uma constante vigilância, a rectificação exacta de todo o trabalho de aquisição intelectual. A verdade, para dizer tudo, é esta, admirando a força, o acabado. Às vezes a grandeza desse estilo vernáculo, em que uma peneira de furos imperceptíveis para impedir qualquer imperfeição estranha, e em que a nossa língua modernizando-se parece conservar a tonalidade antiga, a minha fonogria cerebral adaptou-se contudo às leituras estrangeiras. Falta-me para reproduzir a sonoridade da grande prosa portuguesa o mesmo imeco interior e repete e prolonga dentro em mim, em gradações curiosamente mais íntimas e profundas, à medida que se vão amortecendo, o sussurro indefinido, por exemplo, de uma página de Renan.
Tem eu.
Graça Aranha, confissão da minha deficiência em relação à nossa língua, cuja fibra forte, resistente, primitivamente aspera, lastimo não possuir. Lito-me, talvez, por suíço do esquismo, como escrevê, com aqueles usos fios-fios e dos seus matizes, que se ajustam ao meu tear francês. O momento em que me apareceu essa febre do verso francês. A era em verso, ainda por cima, que eu me sentia forçado a compor. O foi caprichosamente mal escolhido, porquanto coincidiu com a minha primeira viagem à Europa. Não há dúvida também que foi um resultado dela, da impressão d'arte, da impressão histórica, da inição literária do velho mundo, jorrava em mim a fonte desconhecida das musas, que em outros têm jorrado do amor e da mocidade. Eu trazia versos de tudo o que vira, como outros viajantes trazem pedras ou folhas de era do Coliseu, do Forum e Posilipo, de Sorrento, de Pompeia, do Lago de Genebra, de Versalhes. Esses versos reuniu-os em volume O Amor e Dio. Deus no título era tudo o que restava de um longo poema da eternidade que eu tinha pensado em Oxi, uma espécie de réplica texta ou de Rerum Natura. Quando comecei a escrever esses versos, eu ignorava regras fundamentais da prosodia francesa, como a da alternação das rimas. Em pouco tempo tinha me familiarizado com os segredos dos hiatos e estichios. Os meus versos de amor e de eu pareceram-me, e a ilusão do autor é um dos mais finos estratagemas da criação, não direi éguas, mas semelhantes aos melhores da decadência em que a França já tinha entrado. Esses versos valiam muito pouco. Não que fossem todos eles maus mais, porque o que teria realmente valor neles, se fosse um novo caminho aberto por mim minha imaginação, era de fato uma estrada já muito percorrida por ela, uma espécie de via sacral das procissões antigas, na qual muito maiores espíritos tinham levantado por toda parte colunas votivas. Isso por um lado, e por outro, porque o que neles podia soar agradavelmente era declamação pística, e não poesia, pertenceria à retórica, ou à eloquência, e não à arte, que em tudo é criação. Desde que toquei na ilusão do alto, vou abrir um parênteses para uma reminiscência, que talvez previna os jovens poetas contra das ciladas as mais frequentes no caminho da mocidade, e até da velhice, a do elogio que de qualquer modo forçamos ou mesmo somente desejamos. Em 1872, quando Alexandre Dumas Filho escreveu a brochura L'Homme Femme terminando pelo famoso Tuila, publiquei no Rio de Janeiro uma carta em francês a Ernesto Renan com o título Droit au Meurtre. Um amigo regou de minha parte um exemplar dessa brochura ao grande escritor, a quem só me faltou tratar de Divin Matre. Hoje descubro, mesmo literariamente falando, os lados fracos da maneira renaniana. Naquele tempo eu era o mais inteiramente sugestionado dos nossos renanistas. O meu emissário foi Arthur de Carvalho Moreira, de quem já falei, e a carta que ele me escreveu dando conta da sua missão podia ter a assinatura de Chamfort. Não era não um mete paradoxo que não valia a pena refutar, um le planterie que não se devia tomar ao sério. Quando no ano seguinte fui a Paris, uma das minhas primeiras visitas foi a Renan. Ele lembrava-se do meu nome e não se demorou em responder ao pedido que lhe fiz de alguns momentos para apresentar-lhe as minhas homenagens. Ainda conservo esses curtos, pequenos autógrafos. Skeist, moi que será enchanté de causer avec vous. Tous les jours verdes et eu uns eu, vous êtes suir de me trover. Votre très affectueux et d'air Renan. Rue Vaniel 29. 3 dias depois eu subi os 4 andares do 29 da Rua Vaniel e penetrava no mesmíssimo modesto apartamento que Carvalho Moreira me havia fotografado em sua carta. Dentro de minutos me aparecia Renan. Na minha vida tenho conversado com homem de espírito e muito homem e ilustre, ainda não se repetiu, entretanto, para mim, a impressão dessa primeira conversa de Renan. Foi uma impressão de encantamento, imagine o espectáculo incomparável de que eu fosse espectador único, isaí a impressão. Eu me sentia na pequena biblioteca, diante dos deslumbramentos daquele espírito sem rival, prodigalizando-se diante de mim, literalmente como Luís II da Baviera na escuridão do camarote real, no teatro vazio, vendo representar os Nibelungen em uma cena iluminada para ele só. Dessa entrevista não saí só fascinado, saí reconhecido. Renan deu-me cartas para os homens de letras que eu desejava conhecer. Taine, Littré, La Boulaye, Charles Edmond, que devia apresentar-me a George Sand, Bar Artélemy Saint-Hilaire, por o interjure de quem eu conheceria Monsieur Thiers. As nossas relações tornaram-se desde o primeiro dia afetuosas, e naturalmente, quando imprimiu o meu Amour et Dieu, mandei-lhe um dos primeiros exemplares. Aqui está a carta que ele me escreveu. Sèvres, 15/1874. Cher Monsieur. Já é tardé plus que ginaurais do avôs dire, tout ce que je pense de vous excellent vers. Je volais les relire et puis, je esperais que é o que vendré de vous voir à Paris. Oi, vous essis vraiment porit. Vous avez la harmonie licentemente profond, la facilité pleine de grâce. Si vous voulez venir à Paris de Memain, l'un de vers trois ou quatre heures, rue Vanial, vous serez sûr de me trouver nos causerons. Je suis prêt à faire tout ce que vous voudrez pour la revue et les débats. Malheureusement, si recueil sont depuis longtemps brouillés avec la poésie. Si sont desvers comme les vôtres que pourraient les réconcilier. Croyez à mes sentiments les plus affectés meus, que les plus devorés. Não é verdade que, para um jovem brasileiro que escrevia pela primeira vez o francês, uma carta assim devia ser uma ascensão de fazer epocha na vida. Leiam agora esta traidora página dos Sauve Infância de Jeunesses, que seguramente não fui o único a inspirar. Vou cometer o crime de traduzir Renan. Desde 1851 acredito não ter praticado uma só mentira, exceto, naturalmente, as mentiras alegres de pura eutrapelia, as mentiras oficiosas e de polidez, que todos os casuístas permitem, e também os pequenos subterfúgios literários exigidos, em vista de uma verdade superior, pelas necessidades de uma frase bem equilibrada ou para evitar um mal maior, como de apunhalar um autor. Um poeta, por exemplo, nos apresenta os seus versos. É preciso dizer que são admiráveis, porque sem isso seria dizer que eles não têm valor e fazer uma injúria mortal a um homem que teve a intenção de nos fazer uma civilidade. A meu respeito, se uma vaga lembrança dos meus versos lhe ocorreu tanto depois ao escrever essa graciosa ironia, o grande escritor enganou-se em um ponto. Ele não me teria apunhalado dizendo que os meus versos não valiam nada, em vez de dizer-me que eram admiráveis. George Sand escreveu-me também a respeito do meu livro. Il est donnerare distinction à les nobles pensées et parlent un noble langue. Curiosamente, Madame Caro igualmente se referia ao œuvre que exprime dans un noble style la plus noble sympathie pour notre malheureuse patrie. Todos esses cumprimentos, todas nobreza, eu a recolhia e guardava preciosamente como provas da generosa amabilidade e cortesia do caráter francês. Quanto ao valor dos meus versos, porém, a impressão que me ficou e apagou todas as outras foi o silêncio frio, impenetrável, impenetrante polido, atencioso, simpático de Edmond de Scherer. Contei esse episódio para acautelar o talento que se estreia contra a perigosa sedução da eutrapelha literária. Conheço entre nós o mestre dessa arte do espírito, Machado de Assis, mas este não fará confissões. Quem se não pode conformar à própria honra, dizes, Felipe Neri, nunca avançará na vida espiritual. O escritor juvenil que não se resignar ao sacrifício da sua honra literária, não fará progressos em literatura.